Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores querem prorrogar o auxílio emergencial, mas governo é contra. Senado vai analisar medida provisória que traz incentivos fiscais para a internet banda larga por satélite. Uso de aviões agrícolas no combate a incêndios florestais aguarda a votação da Câmara. Boa noite. A última parcela do auxílio emergencial será paga nesta terça-feira para os trabalhadores nascidos em dezembro. Mas no Senado existem propostas que prorrogam o pagamento por 3 e até 6 meses. O governo é contra e justifica que não há verbas para a continuidade do benefício. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente Jair Bolsonaro já anunciou que não haverá prorrogação do auxílio emergencial, mas que pretende aumentar o valor do programa Bolsa Família para assistir a população mais vulnerável. Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que foi o relator do projeto que instituiu o auxílio emergencial em abril, defende que o benefício continue sendo pago até o fim de março de 2021 e que o estado de calamidade pública também seja prorrogado até esta data. Para Vieira, até lá é esperado um plano concreto de vacinação e níveis mais baixos de desemprego.
O projeto que busca ampliar o auxílio emergencial para mais 3 meses, estendendo também o estado de calamidade, é absolutamente indispensável, uma vez que nós não temos ainda um processo de vacinação nacional efetivo e você não teve uma retomada econômica que reinsira essas pessoas no mercado de trabalho. Proteger os brasileiros é indispensável e o Senado deve se manifestar.
O valor seria o mesmo do auxílio residual pago desde setembro, R$ 300 para o trabalhador informal e R$ 600 para mães chefes de família. Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defende parcelas maiores, pagas por mais tempo e para um público mais amplo. Para Carvalho, o auxílio deve ser concedido no valor inicial de R$ 600 durante todo o primeiro semestre e incluir ainda trabalhadores da cultura e agricultores familiares. Carvalho defende que as medidas protetivas são urgentes, já que os desafios burocráticos, financeiros e de logística devem durar até meados do próximo ano. As duas propostas seriam financiadas pelo aumento da dívida pública, que já chega a 96% do PIB. O auxílio emergencial teve um custo aproximado de R$ 50 bilhões por mês quando pago no valor integral e R$ 25 bilhões mensais desde setembro.
Pelo menos 6 mulheres foram mortas por ex-maridos ou companheiros na semana em que se comemorou o Natal este ano. Um destaque foi a morte da juíza Viviane Vieira do Amaral, no Rio de Janeiro, assassinada a facadas no dia 24 na frente das 3 filhas. O elevado número de feminicídios deixou senadores indignados com a situação de violência a que mulheres estão sujeitas rotineiramente. E os casos aumentaram na pandemia. Um relatório produzido pelo Fórum de Segurança Pública mostra que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano em 12 estados do país, comparativamente ao ano passado. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, foi uma das que se manifestou pelo Twitter contra a violência a mulheres. Ela pediu a aprovação de projetos que vão auxiliar no combate à violência e na proteção ao público feminino, como o texto de sua autoria que inclui a prevenção à violência contra a mulher no currículo escolar. O projeto transforma a temática dos direitos humanos e cidadania em disciplina obrigatória. Segundo a senadora Rose de Freitas, não basta formar as mulheres para que exijam seus direitos. É preciso também educar as novas gerações de meninos para que reconheçam a igualdade como pedra fundamental de seus relacionamentos e contribuam para a superação de preconceitos. Há 30 anos, o Brasil recebia os primeiros aparelhos celulares e de lá para cá houve uma revolução no setor de telecomunicações. É pelo celular que hoje boa parte da população acessa a internet. A internet banda larga móvel chega a 79% dos lares, segundo o IBGE, e a conexão por banda larga fixa vem se aproximando desse índice. Para ampliar ainda mais o acesso à internet, o governo editou uma medida provisória com incentivos fiscais para ampliar o acesso à banda larga nas áreas rurais. A tecnologia usada será a de internet por satélite, que terá a tributação equiparada à de telefonia móvel. A proposta é um dos primeiros itens a serem votados em 2021 pelo Senado. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
Serão reduzidos ao patamar do que é cobrado das operadoras de celular 4 tributos sobre as antenas, terminais e estações de banda larga por satélite, tecnologia conhecida como VSAT, as taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento e as contribuições para estimular a radiodifusão e o cinema. Os benefícios vão valer de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que essa medida provisória foi uma alternativa do governo ao uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para levar banda larga às escolas, mas que ele não considera suficiente.
Nós tínhamos aprovado antes o FUST, estabelecendo inclusive até 2024, de ter banda larga em todas as escolas, inclusive na área rural, mas foi vetado e, infelizmente, agora vem então essa proposta do VSAT. É evidente que não é a mesma coisa, né? Mas vamos, na medida provisória, tentar recuperar o texto do FUST.
Para compensar a redução dos tributos para os pequenos operadores, a medida provisória aumenta a Condecine para estações de grande porte e capacidade de transmissão de dados, utilizadas muitas vezes por empresas de telecomunicações.
O Dia Nacional do Salva-Vidas é celebrado hoje, 28 de dezembro, e a profissão pode ser regulamentada, como prevê um projeto de lei em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mais detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Segundo o relatório do senador Humberto Costa, do PT pernambucano, só poderá atuar como guarda-vidas o profissional maior de 18 anos, com ensino médio completo e curso profissionalizante específico. A proposta também exige saúde plena e bom desempenho em corrida e natação. Ao relatar a proposta na Comissão de Turismo, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, disse que o afogamento é a segunda maior causa de morte acidental no Brasil e defendeu a regulamentação da profissão.
A gente está lidando com vidas, em mar, em rio, em piscinas. Não é uma competição, é um mínimo que precisa se ter para salvar vidas em ambiente aquático. Ter uma capacidade técnica, física, mental, psicológica.
Depois da CCJ, a proposta ainda será analisada na Comissão de Assuntos Sociais.
Ficou para 2021 a votação do projeto de lei que incentiva o uso de aviões agrícolas para o combate de incêndios florestais. O projeto já foi aprovado no Senado, mas ainda aguarda a decisão da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O autor, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, diz que o objetivo é incentivar o uso de aviões agrícolas no período da seca, em que ficam parados por conta da entressafra para combater incêndios. Fávaro acredita que a requisição da frota permitirá respostas muito mais rápidas aos incêndios florestais, especialmente em áreas de difícil acesso, como no caso da Amazônia e do Pantanal. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que presidiu a Comissão Temporária Externa do Pantanal, aplaudiu a ideia e espera que a proposta vire lei antes da próxima seca.
Claro que para mesmo o piloto que trabalha na aeronave agrícola, ele tem que ser capacitado, ele tem que ser treinado para fazer o combate ao incêndio, que é totalmente diferente de fazer uma pulverização de herbicida ou plantação de semente.
O Brasil possui a segunda maior frota de aviação agrícola do mundo, estimada em mais de 2.200 aviões. Mato Grosso é o estado com o maior número de aeronaves.
Senadores comemoraram a sanção sem vetos pela Presidência da República da lei que regulamenta o novo Fundeb. A versão sancionada foi aprovada pelo Senado no dia 15 e confirmada pela Câmara, recuperando o texto do relator deputado Felipe Rigoni. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sanção do novo Fundeb foi um dia histórico para a educação pública do país. A votação, segundo ele, foi uma das contribuições mais relevantes e de maior impacto social que o Congresso Nacional incorporou ao patrimônio jurídico brasileiro. Já o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, acredita que esse era o passo que faltava para fechar o ano com ações legislativas necessárias. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.